Olá! Não é fácil. Seu podcast semanal com Edson Domingues.
Ultimamente ando matando até cachorro grita. E a plateia aplaudindo e pedindo bis.
Na semana passada, nós tratamos aqui com você um pouco sobre a situação precária dos parques na cidade, a falta de manutenção, a precariedade na gestão, enfim. E hoje vamos falar um pouco aqui desse importante bairro, o bairro da Vila Leopoldina, situado ali no região da Lapa, na confluência de dois importantes rios, que é o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, cortado por ferrovias como Sorocabana e também a Santos Jundiaí, enfim. A Leopoldina, que até o final do século XIX eram apenas chácaras, sítios de jesuítas alemães, não é? E que era basicamente era a periferia da cidade. Era algo muito incipiente, sem quase importância alguma na economia de São Paulo. Já no início do século XX, a Vila Leopoldina começa a ganhar uma pequena transformação, e a primeira transformação, e nós vamos tratar de outras duas importantes transformações que passaram pela Vila Leopoldina, essa primeira transformação se deu com arruamento, não é? Arruamento de novas vias, avenidas, a transformação de chácaras em lotes, de sítios em lotes, enfim. A Leopoldina começa a ganhar uma mudança na ordem rural para a ordem urbana. E talvez a principal mudança que ganha a Vila Leopoldina é com a instalação da fábrica de violões e cavaquinhos, a fábrica da famosa Giannini, não é? A fábrica Giannini, ela é a porta de entrada na Vila Leopoldina para outras indústrias, principalmente as indústrias do ramo metalúrgico. E no ramo metalúrgico, nesse início de século XX, nós podemos dar destaques à fábrica de freios Fresimbra, a metalúrgica Mapre, a fábrica de canetas Bic. São fábricas que no início, na primeira metade do século XX, elas transformaram o panorama e atraíram outras indústrias para essa região. Num segundo momento, a Vila Leopoldina ganha uma nova dinâmica com a chegada do SEASA, né? O SEASA, entreposto importante, o maior da América Latina, importante centro de distribuição na cidade, dá uma nova configuração, não só urbana, mas também econômica, para a Vila Leopoldina, e depois se torna bastante impactante do ponto de vista ambiental nessa região. O SEASA, ele traz mais empregos, ao mesmo tempo ele traz também mais fluxo de veículos, principalmente de caminhões, e o SEASA também traz o surgimento de novos bairros para essa região, principalmente a região do entorno da Vila Leopoldina, como Rio Pequeno e Jaguaré. Esses dois bairros, Rio Pequeno e Jaguaré, são consolidados com o advento do SEASA. Tamanho desenvolvimento que o SEASA traz para essa região é com o advento do surgimento de serviços, de novos negócios, de comércios. de instalação de agências bancárias nessa região do CEAGESP, dando uma nova configuração para a Vila Leopoldina. Nós temos que lembrar também duas outras intervenções urbanas na Leopoldina que mudam a região, que oferece à região algum tipo de serviço e também de lazer, que é a instalação do equipamento do SESI e também da garagem de ônibus, o pátio de não só de estacionamento e de manutenção da antiga CMTC, a Companhia Municipal de Transporte Coletivos, que depois também alertará a sociedade local para uma cicatriz ambiental deixada pela atividade de abastecimento desses ônibus que ficavam estacionados ali ou tinham manutenção ali. Esta é a segunda mudança do perfil socioeconômico, ambiental, urbanístico da Vila Leopoldina. O terceiro, esse mais robusto, mais preponderante e que veio para ficar, é o processo de verticalização da Vila Leopoldina com o surgimento de inúmeros residenciais de alto e médio padrão, substituindo as grandes quadras, as grandes glebas onde estavam instaladas essas metalúrgicas que migraram para o interior, como todo o setor industrial da capital, preponderantemente o setor industrial da capital migrou para o interior do estado ou para outros estados. Esse processo de verticalização se consolida na Vila Leopoldina. E com a consolidação desse processo de verticalização com empreendimentos de alto padrão, novos conflitos se estabelecem na região, sejam eles de conflitos de convivência, de moradia, com atividades noturnas, bares, geração de ruídos, o impacto no viário, enfim, novos conflitos ambientais se estabelecem nesse tecido urbano. E agora, neste momento, com o advento do novo plano diretor da cidade, a nova lei de zoneamento da cidade, um novo conflito está estabelecido. Há uma proposta de transformação na desativada garagem da CMTC em zona especial de interesse social. Há também, na antiga remanescente área da indústria de cimento, da fábrica de cimento da Votorantim, a proposta de um plano de intervenção urbana. Associado a isso, os diversos níveis de governo, tanto Estado, União como município, têm mantido rodadas de negociação para transferência do CEASA, dado o seu impacto econômico e o seu impacto no viário com a circulação de caminhões, a transferência desse entreposto para a Grande São Paulo, para a periferia de São Paulo, e novos embates começam a decorrer em razão desses dois novos, essas duas novas intervenções urbanas. Primeiro, pelo PIU, o Plano de Intervenção Urbana, apresentado pela Votorantim em consonância com a legislação municipal, consonância com a Prefeitura de São Paulo. A transferência de duas comunidades historicamente localizadas no entorno do CEAGESP para a área da antiga garagem da CMTC. Há uma controvérsia muito grande, há um conflito muito grande dessa comunidade sair de um local onde estão historicamente situados e necessitando de uma melhoria na qualidade ambiental dessa comunidade para uma área de futuro empreendimento de baixo gabarito, empreendimento popular no seio desses espigões de classe A e B da Vila Leopoldina. Segundo, qual é o impacto da transferência e qual é a proposta de intervenção na área do CEAGESP com um futuro centro de tecnologia, de informação, de transferência de dados? Tudo isso são debates que a sociedade local, capitaneado por dois organismos importantes da sociedade civil, que é o Observatório Social da Vila Leopoldina, num campo muito preocupado com o zelo dessas comunidades, com direitos humanos, a população de rua muito presente na região da Vila Leopoldina, e de outro lado, o interesse também legítimo da Associação Viva Leopoldina com essa transformação urbana e a manutenção da qualidade de vida. É bom lembrar que o bairro possui um único parque, que é o Parque Orlando Vilas Boas, que está interditado por decisão judicial, e ainda uma outra área contaminada, que é a remanescente da usina de compostagem, também da Vila Leopoldina, desativada no ano 2000. Essas áreas, tanto do Parque Orlando Vilas Boas, onde pesam dúvidas sobre a contaminação dessa área e o risco aos usuários do parque, bem como a contaminação lastreada pela Fresimbra, hoje a proprietária é a Cirela, a empreendedora de grandes negócios na cidade e que detém um passivo ambiental não só na sua área hoje, a antiga área da Fresimbra, mas que também esse passivo migrou para essa área da municipalidade. São desafios que a Viva Leopoldina, desafios que o Observatório Social da Vila Leopoldina terão de lidar nessa segunda década, né, nessa segunda metade do século XXI, para que não tenhamos impactos negativos para o futuro, que tenhamos garantias de qualidade de vida para as futuras populações, que tenhamos mais acertos do que erros do passado, como as contaminações, a importante contaminação em fase livre da garagem da CMTC, a importante contaminação mantida, a contaminação pela Cirela na área da antiga usina de compostagem da Vila Leopoldina, que essas questões sejam mais amplamente discutidas e que nós, paulistanos, possamos ter a Vila Leopoldina como um case de sucesso. A semana que vem traremos mais novidades sobre a cidade, mais conflitos na cidade, e dessa vez vamos tratar do caso da USP Leste. Não é fácil, seu podcast semanal com Edson Domingues.
E a plateia aplaudindo e pedindo bis. Ando tão mal que ando dando nó em pingo d'água. Só mata a sede quando choro um pouco a minha mágoa. Mas a plateia ainda pode.